A Radiofobia é pioneira na edição profissional de podcast no Brasil. E desde 2012 assina a edição de alguns dos podcasts mais ouvidos do país, como o Nerdcast do Jovem Nerd, o Confins do Universo HQ e muitos outros. Quer produzir ou melhorar o seu podcast em todos os aspectos? Acesse radiofobia.com.br e vamos trabalhar juntos. Aqui na Radiofobia, nós somos apaixonados por podcast.
Você lembra dessa voz?
Não, pare com sua mãe.
Meu nome é Lightyear, Buzz Lightyear. Sou um patrulheiro espacial.
Olha só, quem estava falando aí era um brinquedo, não é o Buzz Lightyear. Ele é um brinquedo de loja barata. Eu sou o verdadeiro Buzz Lightyear.
No início da dublagem, nós tínhamos uma performance de interpretação bastante boa. Bem melhor do que a de hoje.
Bom dia em Springfield, aqui é Kent Brockman.
Bom dia, é um prazer estar falando para esta rádio aí, para esse público tão maravilhoso de Santa Catarina.
Eu fazia mais ou menos assim, tipo voz de pato.
Santa Tartaruga, queria um pedaço de pizza. Se for de chocolate é melhor, viu?
Obrigada pelo prestígio. E é muito legal fazer essa entrevista assim, sábado pela manhã.
E salsicha?
Ah, Scooby, cadê você, homem?
Eu tô aqui.
Puxa, que nem tô tão quietinho hoje.
Almir Marques Entrevista.
Radiofobia.
Saudações, ouvinte do Radiofobia, eu sou o Léo Lopes e é com orgulho que trago para você mais um arquivo do nosso acervo Almir Marques Entrevista. Você que acompanha o Radiofobia sabe que nós somos apaixonados, somos entusiastas da dublagem brasileira, temos muitos amigos dubladores e adoramos essa profissão. Afinal de contas, eles são os responsáveis por fazer com que nós possamos ouvir nossos filmes, nossos seriados e principalmente nossos desenhos animados preferidos na nossa língua, não é verdade? A gente que tem filho, que tem sobrinho, com certeza valoriza muito a profissão dos dubladores. E aqui nós temos o nosso amigo Almir Marques, ele que é locutor lá da 93 FM da cidade de Rio do Sul, em Santa Catarina. Ele também um apaixonado pela dublagem, que durante muito tempo, lá no começo dos anos 2000, ele entrevistou muitos dubladores, dubladores do Rio, dubladores de São Paulo. Ele teve esse acervo na internet durante um tempo, depois esse acervo se perdeu. E agora esse acervo faz parte aqui do Radiofobia. Mensalmente nós trazemos uma dessas entrevistas aqui para você no nosso acervo. Então hoje a gente trouxe aqui uma entrevista do ano de 2002 que o Almir fez com um cara que é muito conhecido aqui em São Paulo, o Marco Antônio Abreu, conhecido por muita gente aqui como Titio Marco Antônio da Kiss FM. É, ele que é um cara que tem um rock na veia, ele que é ator, é dublador, é instrutor de locução. Um cara muito conhecido aqui do pessoal de São Paulo, pessoal que acompanhou a sua carreira na Kiss FM, o Titio Marco Antônio também dubla. E na ocasião que ele fez essa entrevista com o Almir, ele tinha começado há pouco mais de 4 anos a sua carreira. Então, ele ainda não tinha muitos trabalhos como dublador, mas ele tem um trabalho que ele vem fazendo desde então, que eu tenho certeza que você conhece, que é ninguém menos do que o Patrick, o amigo do Bob Esponja, além, é claro, de outros trabalhos que ele fez também a partir daí. Então chegou a hora de você reclinar aí na sua poltrona, ou de você aumentar o volume, esteja você no trabalho, em casa, esteja você no transporte coletivo ou dentro do seu carro, não importa, você que acompanha e gosta do Radiofobia com os dubladores, chegou a hora de ouvir uma entrevista, lembrando que é um acervo, tá? Então é uma entrevista que foi gravada, como eu disse, lá em 2002, então há quase 12 anos, não é recente aquilo que o Marco Antônio tá falando, mas aqui para o nosso acervo histórico ela cabe direitinho, afinal de contas a gente gosta de saber também tudo que aconteceu na vida dos dubladores, na carreira dos dubladores. A gente ainda tem alguns arquivos desse acervo Almir Marques Entrevista. Eu quero ver se a gente consegue segurar pelo menos até o final do ano, porque é claro, tudo que é acervo um dia termina, né? Mas eu tô aí controlando com carinho para que pelo menos até o fim do ano, ou pelo menos o comecinho do ano que vem, a gente ainda tenha algumas entrevistas do Almir para você, mas não não se preocupe não, porque tem muitos dubladores que ainda participarão do Radiofobia com entrevistas inéditas. E se você quer dar a sua sugestão, se você tem aí um dublador que você gosta muito e gostaria de ouvir o papo desse dublador, a entrevista dele com a gente no Radiofobia, manda a sua sugestão para podcast@radiofobia.com.br ou então entra no post, deixa o seu comentário, ou então pelo nosso Twitter, o @radiofobia. Você pode interagir e dizer pra gente quem do meio da dublagem você gostaria de ouvir aqui no Radiofobia. Maravilha? Mas hoje é dia de arquivo, é dia de Titio Marco Antônio aqui no nosso acervo Almir Marques Entrevista. Curte aí!
Radiofobia! Radiofobia!
Como acontece? Geralmente aos sábados nós temos uma entrevista direto de São Paulo ou do Rio de Janeiro. Eu que já tive o prazer de entrevistar Guilherme Briggs, Orlando Drummond, José Santa Cruz e muitos outros dubladores aí de excelente qualidade. Hoje estou na linha direto de São Paulo com o Marco Antônio Abreu. Ele é locutor, ator, dublador, dentre outras coisas ele faz o Patrick do Bob Esponja. E a gente vai falar com ele a partir de agora, ao vivo, aqui na 93 FM. Quero dizer que é um prazer enorme estar falando com o Marco Antônio. Bom dia, Marco. Tudo bem?
Tudo bom, Almir. Prazer falar com você e com seus ouvintes.
Que legal. Pra gente começar esse papo bem descontraído aqui na 93, Marco, queria que você desse uma passagem aí. Como é que foi o início da sua carreira?
Olha, eu sou da cidade de Santos, que é litoral paulista. E comecei muito cedo lá, com os meus 17, 18 anos, já ficava indo, ia aos estúdios com menos idade. Com 18 eu já comecei como locutor lá, então desde os 15, 16 eu já ia encher as paciências dos locutores que estavam no ar, dos operadores, ficava visitando as rádios, já sabia que era isso que eu queria. E comecei isso aos 18, hoje eu estou com 29, então há 11 anos atrás.
E as pessoas...
por várias emissoras de rádio, pois não.
E as pessoas já diziam que você tinha uma bela voz e que você poderia ser um comunicador, como é que é?
Ah, sempre diziam, falavam, olha, por que você não tenta falar, fazer um pouco, porque tua voz dá jeito e tal. Até que um dia eu gravei um spot, um comercial de rádio, para uma emissora de lá de Santos, e acabou rolando. Aí fui ser folguista de um locutor que teve um problema, e aí daí engrenou e não parou mais, até que... me formei em jornalismo e também tinha feito teatro e resolvi vir para São Paulo, porque Santos, apesar de ser uma cidade grande aqui no litoral, eu já tinha trabalhado em muitas emissoras, eu considerava que já tinha atingido o meu teto ali. E aí em São Paulo tudo começou e outras portas foram se abrindo.
E como é que a dublagem entrou na sua vida?
A dublagem foi um lance bacana, porque eu comecei... aí, a procurar estúdios onde tinha isso, porque eu queria me tornar um pouco mais do que um locutor, né? Eu queria ser um profissional da voz, que fizesse tudo que fosse possível, que lhe permitisse de trabalhos vocais. E aí, descobri um curso que tinha na BKS, a antiga IC São Paulo, que é, por coincidência, perto de onde eu moro hoje, aqui em São Paulo. Fiz esse curso e logo depois comecei a fazer estágio, já era ator, né? Eu acho que é importante a gente dizer isso. As pessoas, os cursos são abertos a todos, mas assim, muitos que não são atores ou atrizes, que nunca fizeram curso de teatro, vão naquela esperança de depois conseguir começar a dublar. Mas é necessário que seja, porque o DRT, de ator e de atriz, é uma exigência dessa profissão que é regulamentada, né? E aí, nos estágios, começaram a pintar pequenos papéis, a gente começa com o famoso vozerio, que é aqueles espasmos, as reações de atores que estão em segundo, terceiro plano, e depois você começa com pequenos papéis e vai até chegar, de repente, a um protagonista ou papéis de maior expressão.
E para ser escalado até para o vozerio já é complicado, né?
Já é, você tem que ter uma persistência grande, viu? Você fica lá, você fica esperando, e no meu caso também foi bem... engraçado até, foi com a Patrícia Scalvi, que é também uma grande dubladora aqui de São Paulo. Ela dirigia na época na BKS e ela estava fazendo um filme natalino. E aí precisavam de um Papai Noel. Um Papai Noel aparecia do nada ali numa cena. Não era o Papai Noel principal, era um outro Papai Noel que circulava por uma rua de Nova York. E eu não lembro quem é que estava escalado, até gostaria de lembrar, qualquer dia eu vou perguntar para ela. E não apareceu. E eu estava lá aguardando, naquele banquinho, assistindo os dubladores, porque eu estava estagiando. Ela falou, quer encarar? Quer fazer? Eu preciso entregar esse filme hoje, eu tenho um prazo e papapá. E aí eu falei, deixa então vamos lá, né? Era o debut, assim, na profissão. E aí entrou esse Papai Noel, eu fiz uma voz mais envelhecida, mais rouca, e aí daí, graças a Deus, foi uma curva ascendente.
E o Patrick, como é que... Vamos falar um pouquinho agora do Bob Esponja, como é que é dublar o Patrick e como é que surgiu o teste para fazer esse personagem?
Então, aí da BKS eu comecei a me mostrar meu trabalho em outras casas, e aí fui expandindo a minha área de atuação, até que um dia na Alamo, que é a casa que faz o trabalho, a dublagem do Bob Esponja e de outros desenhos do Nickelodeon, que é um canal a cabo, eu estava lá e pintou esse teste para se fazer o Patrick, e aí eu fiz com outros tantos atores, e acredito que eles acharam que a minha voz foi a que mais se aproximou do original. Eles têm esse cuidado para tentar até respeitar a identidade, a característica, né, do personagem. E aí começou, e está sendo muito gostoso fazer, porque o Bob Esponja é um desenho, para quem não conhece, até indico, além do Nickelodeon, passa na Rede Globo também. E é um desenho que não subestima a capacidade da criança, é um desenho bem inteligente, bem bacana, com umas sacadas, assim, muito interessantes. Está sendo muito gostoso fazer.
E nós gostaríamos de ouvir um pouquinho do Patrick. Você pode fazer qualquer trechinho para nós?
Posso, tem que dar uma inspirada aqui.
Uma aquecida na voz.
ele é uma voz que força a gente. Inclusive, assim, no começo, quando eu fazia, eu tava no ar também, numa rádio aqui, onde eu apresentava um jornal. Então, às vezes, eu ficava 3-4 horas em estúdio fazendo o Patrick, saía de lá e ia correndo pra aclimação, um outro bairro aqui de São Paulo, apresentar 3 horas de jornal ao vivo. Então, nessa época, eu fiquei assim, tive que até tomar um xarope chinês, que me indicaram que a voz ficou cansada um pouco. Mas vamos lá.
Olá, Almira, olá, amigos aí de Santa Catarina. Eu sou o Patrick, o melhor amigo do Bob Esponja.
Que legal. Muito bom.
Convido vocês para irem conhecer as minhas aventuras no fundo do mar.
Não sei se está muito boa a minha voz hoje, mas é mais ou menos assim que ele fala. Ele é todo bobalhão, todo desajeitado, mas é o melhor amigo do Bob. E os dois são parceiros mesmo, lado a lado, todo tempo.
Nós estivemos conversando aí, mantendo contato com o Wendell Bezerra, que é o dublador do Bob. Também vamos fazer uma entrevista, quem sabe na próxima semana, assim que ele estiver com a agenda mais livre. Uhum. Nós estamos agora começando mais com os dubladores de São Paulo. Fizemos mais ou menos umas 50 entrevistas com dubladores do Rio, e agora já tivemos aí Nelson Machado, Cecília Lemes, agora você, e pretendemos continuar. Agora, uma pergunta que todo mundo faz aqui no Sul. Eu acredito que a maioria dos animes ou mangás são dublados em São Paulo. Por que será essa preferência? Você sabe dizer por quê, não?
Olha, esse trâmite, assim, eu desconheço para te dizer, mas sem dúvida a maioria é feita aqui em São Paulo, pelo que a gente percebe, pelo que a gente conversa. Existe um fórum de dubladores na internet, um grupo de discussão que chama Dublagem no Brasil, onde as pessoas discutem, falam sobre determinados temas. Então nós percebemos que, assim, nesse quesito, nesse filão, assim, São Paulo está com a maior fatia do bolo. Mas eu não sei te dizer o porquê. Eu acho que, com certeza, não é sinal de competência, porque eu acho que tanto São Paulo quanto o Rio lutam de igual para igual e tem castes, assim, muito bons. Honestamente, acho que é uma... Da mesma forma como as novelas, por exemplo, mexicanas, hoje do SBT e de alguns outros canais, com exceção da Record, que é feito aqui, a maioria é feita no Rio de Janeiro. Eu não sei te dizer porquê.
Você fez um teste para DVD pro 8 Miles, né? O filme do Eminem, é isso?
Isso.
E como é que foi isso? Como é que foi essa experiência para você?
Foi bacana, inclusive foi com o Nelson Machado, que, se eu não me engano,
faz a voz do Kiko.
É, a voz do Kiko, e um ícone aí da dublagem. Foi bem bacana, e eu só não sei se vai ser só para DVD ou se também será para VHS, distribuição normal, ou futuramente para televisão, porque às vezes isso acontece também, né? Você faz uma dublagem para DVD e o mesmo filme, por exemplo, para a televisão, para o canal aberto, é feito por outra casa, por outro esquema, né? O filme Matrix, por exemplo, que já foi exibido pelo SBT, no SBT foi feito Rio de Janeiro, eu acho, se eu não me engano. Porque, e a versão para DVD foi feita aqui na Signa, em São Paulo. Inclusive com o Guilherme Lopes, também um grande dublador, fazendo o vilão. E às vezes acontece isso, o mesmo filme em várias versões para DVD, para canal aberto e com vários elencos.
Legal. Além da dublagem, você atua também em produção. Você faz produção da Márcia Goldschmidt, né? Da Band aí. Como é que é fazer esse trabalho também, Marco?
É isso, a gente ali. A gente tem que ser versátil, né? No país de hoje, porque a gente tem que atuar em várias áreas, e televisão, rádio e a dublagem em si. Eu tento aliar os três na minha agenda, que é uma loucura. Trabalhar lá, eu vou te dizer que é um desafio, né? É matar um leão por dia, porque... você tem que achar histórias sensacionais. O programa que deve ser com certeza retransmitido aí pela Rede Bandeirantes de televisão, ele é um programa que trabalha com temas muito fortes, né? Com temas polêmicos, tabus, dramas familiares, e você tem que achar essas pessoas que vivem esses casos e que também estejam disponíveis para poder e que queira encarar um palco e falar para o Brasil inteiro esse drama que ela está passando. Então, não é uma tarefa fácil. A gente tem que realmente tirar leite de pedra às vezes. E junto a isso, quer dizer, no meio do programa, eu dou uma escapada e chego até a Alamo, até um lugar, porque eu tenho que concluir um episódio, eu tenho uma escala para fazer, eu tenho que fazer assim, me dividir. Lembra daquele desenho do... esqueci o nome, eu assisti quando era criança, que tinha os três amigos, o homem fluido, o homem mola e o multi-homem.
Lembro.
O multi-homem se dividia em todos, em 500, eu tinha que ser mais ou menos como ele, assim. Às vezes eu tenho que ser, porque você tem que estar em vários lugares ao mesmo tempo e tem que se dividir, e aí contar com o trânsito caótico que é de São Paulo, às vezes você fica mais limitado.
Ok, você tem algum plano para teatro, para atuar, porque já que você também é um ator?
Então, no teatro, no momento, não. Eu cheguei a encenar, no ano passado, uma peça que era sobre o Marquês de Sade, também um tema fortíssimo, né? Sobre as bizarrices, o mundo louco desse cara, que é uma história, assim, também, que às vezes até choca. Mas agora, esse ano, não. Esse ano, em razão da minha agenda tá tão comprometida, eu tô fazendo também duas outras séries que chegaram, que devem estrear aí em canal aberto logo, logo, que é o Hidden Hills e o Three Sisters. Ambas passam na Sony. A Hidden Hills estreou essa semana que passou, e é uma sitcom bem bacana também, aliando o programa dela e alguns comerciais, algumas coisas que a gente faz. Acaba sobrando pouco tempo, né? Eu não consigo curtir minha casa, não consigo às vezes ir ao cinema com a frequência que eu gostaria, então a gente tem que tentar reservar um pouquinho do tempo pro lazer, e aí o teatro, ele exige uma dedicação muito intensa, você tem que abraçar um projeto de corpo e alma, e isso no momento não está sendo possível em razão da cronologia do tempo, da minha agenda mesmo.
Marco, qual o ator que você gostaria de dublar?
Um ator que eu gostaria de dublar?
Assim, que você se simpatiza e que você acha que a sua voz cairia bem.
Deixa eu pensar aqui. São tantos, né? Eu sou um cinéfilo contumaz, assim, eu consumo cinema, filme com uma voracidade muito grande. Não só dos dublados, mas os originais também, até para ter a sacada das versões, de tudo. Mas um ator que eu gosto muito, apesar que eu acho que minha voz não daria para ele, sempre foi, há muito tempo, desde que eu vi o Iluminado, que para mim é um dos filmes de suspense, terror psicológico, assim, mais fortes que eu já vi na minha vida, se não o mais, que é o Jack Nicholson. Mas eu acho que ele tem idade para ser quase meu avô, né? Eu não sei se eu conseguiria. Já fiz um Papai Noel, como eu te disse, foi o primeiro papel da minha carreira, foi um Papai Noel, e fazia um ho, 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 crianças, era uma coisa meio mais enlouquecida. Mas eu acho que, assim, deixa eu ver se eu consigo pensar em alguém bem bacana que eu goste muito. Eu acho o Brad Pitt, por exemplo, um excelente ator. Ele, eu acho que eu ficaria muito feliz se eu pudesse dublá-lo um dia. Ele não é só um rosto bonito, ele é um ator versátil, que faz de drama, comédia, sabe? Eu acho que ele é um ator quase completo.
Legal. Eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que querem iniciar nessa área, ator e fazer uma especialização em dublagem também.
Sim. Digo o que eu digo para os meus alunos, que eu dou aula de um curso de locução e que também agora está se expandindo para um pouco mais para profissionais da voz mesmo, pessoas que querem se tornar profissionais da voz, que é uma carreira assim que tem muitas dificuldades, como todas as outras, qualquer uma hoje aqui no Brasil, mas que essa especificamente ela tem algumas picuinhas assim que você tem que saber superar no início. É o que eu digo até no próprio fórum, quando algumas pessoas dizem que querem conhecer esse mundo, que tem um fascínio. Além, você tem que ter uma sorte, o talento aliado à sorte na medida certa. Então, uma vez que tem o talento, você já tem 50% da caminhada. E depois você tem que aliar a sorte e a persistência, porque é muito difícil o início e, infelizmente, não vou te dizer que é uma regra, a maioria das pessoas aqui, eu tenho grandes amigos nesse métier onde eu atuo, a maioria das pessoas são do bem, mas existe aquele pensamento meio mesquinho. Eu acho que numa minoria, felizmente, numa minoria, não é regra, mas que acaba sendo hostil com um novato, com uma pessoa que chegou. Então você vê às vezes no estúdio aquela pessoa que está na sua segunda, terceira escala, cheio de expectativa, né? Feliz até por estar incorporando esse novo ofício à sua vida. E essa pessoa às vezes torce um pouco o nariz. Quem é? Não conheço, não sei o quê, entendeu? E essa pessoa, em que ele está, ele dubla já, não sei o que, não sei o que lá. Então, uma postura um pouco arrogante, talvez. E a gente não pode esquecer que todo mundo começou um dia, todo mundo teve que engatar a primeira um dia para poder caminhar nessa estrada que é longa. Então, não nos esqueçamos disso e vamos receber bem essas pessoas, porque essa renovação é necessária, é preciso, né? Eu sempre recebi muito bem os novos locutores na minha época no rádio. E em dublagem ainda sou novo, eu posso te dizer, eu tenho menos de 4 anos aí atuando ativamente no segmento. Mas eu fui muito bem recebido por alguns, mas também fui hostilizado um pouco por outros, porque chegou um cara aí de outra cidade, de Santos, que tá chegando e tá pegando a minha escala. Quer dizer, quem é esse cara, né? Algumas pessoas têm esse tipo de pensamento. Isso não é privilégio nosso, não. Isso tá
no em todas
campo,
as áreas,
na repartição pública, na rádio, na TV, em todos os lugares onde houver dois ou mais reunidos em meu nome, né? Como diz aquela passagem bíblica, vai existir, de certa forma, uma vaidade, um egocentrismo um pouco mais aflorado em determinadas pessoas. Mas se essa pessoa, se esse novato souber superar isso, souber ter persistência, souber encarar de frente e esperar, aguardar o seu momento, eu acho que tudo dá certo, tudo fica redondo.
E humildade não faz mal a ninguém.
Pelo amor de Deus, claro. Isso eu acho que é uma premissa base, que eu nem cito porque eu já pressuponho que se deva ter. Porque
exato,
essa postura meio de guru, assim, num pedestal olhando acima, isso eu acho que não funciona e a gente acaba tomando uma rasteira muito grande e muito antes do que a gente espera.
Legal. Marco, eu quero te agradecer muito por essa entrevista, por esse papo gostoso, e desejo que você tenha muito sucesso nessa profissão que você escolheu, que é a dublagem também, rádio e televisão.
Sim.
E que você realmente colha muitos frutos aí. Que você continue sendo essa pessoa simples que você é.
Obrigado, Almir. Prazer falar com você. Esse espaço teu eu já sabia que existia. E acho muito importante, porque realmente revela aí alguns segredos, algumas coisas nossas, da nossa profissão, que exerce um fascínio muito grande em muita gente. E te digo assim, para encerrar, que gosto de tudo que eu faço, graças a Deus. Eu tenho essa, hoje atuo em várias frentes aí e faço tudo com muito prazer, mas o rádio sempre vai ter um lugar assim muito grande no meu coração, porque é o meu berço, é o veículo mais ágil e mais veloz que está, é o companheiro de todo mundo em qualquer lugar. Então ele para mim sempre vai ser ter um lugarzinho assim especial, porque é onde eu comecei, é o meu berço. Então o rádio para mim é tudo e mais um pouco. Agora o resto também eu gosto muito, mas no topo dessa lista eu coloco o nosso bom e velho amigo.
E uma coisa, eu resumo o rádio da seguinte maneira: ele nasce de um sonho se torna uma realidade e termina numa eterna conquista.
Sem dúvida alguma. Grande frase.
Legal. Em 2004, se Deus quiser, estarei aí em São Paulo visitando os estúdios Álamo, BKS, e Gábia, enfim, e conhecendo o pessoal aí de perto, Nelson Machado, Cecília, você e toda essa moçada. Tá bom?
Opa, será um prazer. Vou te mostrar a noite paulistana, vamos tomar algumas que sabe que os dubladores são muito boêmios, né?
Sim.
Apesar que não podemos tomar muito gelado, que a gente cuida da voz, mas a gente toma alguma coisa, nem que seja um café, e conversa um pouco aqui sobre como é a realidade, como que é o nosso segmento aqui em São Paulo.
Legal. Valeu, um grande abraço para você.
Obrigado, então, Almir, mais uma vez, um abraço a todos os seus ouvintes, um bom final de semana a todos.
Valeu, fala contigo fora do ar.
Rádio Fobia.
Este podcast foi produzido por Radiofobia, podcast e multimídia.
Conheça o podcast Dois Empregos.
Tem dois empregos.
O podcast do trabalhador brasileiro.
Sabe aquela história absurda que aconteceu no trabalho e você contava só no bar?
Pois é, a gente conta pra todo mundo no Dois Empregos.
Sigilo garantido.
As histórias mais engraçadas
e desgraçadas
enviadas por trabalhadores do Brasil e do mundo.
Saiba os bastidores de quem trabalha na Faria Lima,
no SAMU,
em um call center,
chão de fábrica e até na NASA.
Toda semana um novo episódio.
Dois empregos
no seu app de podcast favorito.